Ana Drago, boa tarde. É a convidada das terças-feiras do Não Alinhados e hoje vamos falar do Orçamento do Estado e da Lei das Incompatibilidades. Ana, a começar pelo Orçamento e por uma medida prevista no Acordo de Concertação. Ana Drago esteve a fazer contas à dedução dos prejuízos das empresas no IRC, sem limite temporal, e chegou a algumas conclusões.
Sim, Rita, olá, boa tarde. Espero que isto esteja a chegar em condições, pelo menos audíveis, a todos os ouvintes da TSF. Peço desculpas, estou aqui, se calhar, num sítio com pouca rede. De facto, esta previsão de diferentes medidas que foram apresentadas no Acordo de Rendimentos e que agora se vão traduzir no Orçamento de Estado, apresentam vários caminhos para a redução do IRC, que foi um debate que o Governo teve durante a preparação deste Orçamento de Estado, com diferentes posições aparentemente dentro do Governo. O Ministro da Economia queria uma redução transversal, o Ministro das Finanças na altura disse que isso não estava em cima da mesa, mas na verdade é que neste Acordo de Rendimentos aparecem aqui várias medidas. Algumas estão diretamente ligadas com aquilo que sejam políticas de valorização salarial, que permitem, enfim, majoração dos custos por parte destas empresas, assim como permite também algumas reduções quando são feitos alguns investimentos na área da investigação e do desenvolvimento. Mas é depois previsto uma medida, que aparece já no texto da proposta de Orçamento de Estado, que prevê esta ideia de que as empresas vão poder reportar prejuízos de anos anteriores em lucros futuros, sem que haja um limite temporal. Deixe-me contar-lhe uma pequena história, mas começar por dizer que eu tenho uma espécie de conflito de interesses. Eu faço parte da Assembleia de Representantes do Montepio, fiz parte de uma lista que, enfim, perdeu as eleições, mas está representada na Assembleia de Representantes, e, portanto, a questão dos prejuízos no Montepio tem sido um debate que tem vindo a ser tido. O Montepio acumulou prejuízos ao longo de vários anos, em particular aqueles que resultaram da gestão danosa, que foi discutida nos jornais, é conhecida por todos, por Tomás Correia, cerca de 800 milhões. E o Montepio pretendia, o novo Conselho de Administração, que isto fosse reportado nas contas do banco como uma espécie de crédito fiscal. E houve um conflito que foi conhecido na praça pública porque o auditor das contas veio dizer que o Montepio não teria lucros durante o tempo suficiente para deduzir estes mesmos prejuízos em lucros futuros, para considerar todo este dinheiro como um crédito fiscal. Bom, com esta medida, a partir de agora, o Montepio vai poder deduzir estes prejuízos ad eterno. O que significa, na verdade, que os Estados e os contribuintes vão pagar aquilo que foram os desmandos da gestão desastrosa de Tomás Correia. Mas não é só o caso do Montepio. Quando nós olhamos para um caso que tem sido discutido na política portuguesa, como é o Novo Banco terá acumulado, pelo que eu percebi, algo como 6 mil milhões de euros de prejuízos ao longo dos últimos anos, o que significa que não há agora um limite temporal para os vir a deduzir nos lucros futuros, o que significa que o Novo Banco não vai pagar verdadeiramente grande IRC durante, nem sei, anos a fio, se calhar nos próximos 20 anos. O mesmo pode vir a acontecer na TAP. Ou seja, o Governo criou aqui um mecanismo de redução do IRC que vai ter um enorme benefício para as grandes empresas e, para aceder a este benefício, tudo indica, se eu li bem a proposta de lei, não têm sequer que aumentar os salários dos seus trabalhadores.
Podemos dizer, sim, sim, Ana Drago, que, na sua opinião, com esta medida, o Governo está a dar uma borla às empresas?
Sem dúvida, acho que a conclusão é óbvia. É uma borla inexplicável no momento em que o Governo tem um discurso sobre contenção, sobre prudência em relação ao futuro, sobre ter a capacidade de manter receitas que, numa eventualidade, possam, enfim, sustentar diferentes pacotes de apoio à economia, às pequenas e médias empresas que são tão relevantes no emprego em Portugal, ou até às famílias que vão ter, durante o ano 2023, acho que isso é hoje claro, com o orçamento que foi apresentado e com aquilo que foi as previsões dos aumentos salariais, vão ter uma redução do seu poder de compra. Portanto, eu olho para este acordo de rendimentos, para a sua tradução no orçamento de Estado, e não consigo perceber a alegria do Partido Socialista. O Partido Socialista, aparentemente, não sei, não tem, se calhar, uma grande convicção na nossa capacidade intelectual, mas nós percebemos que aquilo que está a celebrar é um acordo de rendimentos em que, em 2023, a maior parte dos trabalhadores vai ter um rendimento inferior ao que tinha em 2021, ao mesmo tempo que as grandes empresas têm aqui um mecanismo para socializar os seus prejuízos. Podemos pensar em vários tipos de gestão danosa que nos anos futuros são pagos pelos contribuintes e pelo Estado. Devo dizer que não consigo compreender esta lógica.
António Costa rejeita as críticas e ainda hoje sublinhou os aumentos nos salários e nas pensões, rejeitando esta ideia de que há uma perda de rendimento para os trabalhadores.
Sim, mas contas certas são estas. O governo já reconheceu que a sua previsão de 4% de inflação para este ano estava muito abaixo daquilo que é a realidade e já reconheceu que a inflação está nos 7,4%. Para os próprios trabalhadores do Estado, o Governo prevê aumentos de uma massa salarial geral de 5,1%, mas na verdade só 16% dos funcionários públicos, como o Governo diz, é que vão ter aumentos que compensam a inflação. Os outros 80% não vão ter e, portanto, vão perder poder de compra. Depois, quando olhamos para várias outras medidas de fiscalidade, percebemos que aquilo que é a ajuda, enfim, na fiscalidade da energia e da eletricidade, disseram os jornais, os jornalistas fizeram as contas, vai dar uma poupança de 9 euros por ano. A própria descida do segundo escalão do IRS não é um valor muito significativo e os são atualizados ao valor da inflação e, portanto, não há também uma descida de impostos para o trabalho. Aliás, nem era essa a maneira de enfrentar a inflação. O que eu não consigo compreender é esta repartição de dificuldades. Ninguém está à espera de um ano fácil em 2023. Mas o que não é explicável é nós termos aumentos salariais e medidas fiscais para as famílias que não compensam o aperto que vão ter, e ele vai ser significativo, em particular nas prestações da habitação, e termos depois uma porta escancarada para acomodar naquilo que é a despesa fiscal do Estado, prejuízos que resultam de óbvios exercícios de gestão danosa. Isso é que não é explicável.
E agora, mudando de assunto, para a lei das incompatibilidades, o Presidente da República fez saber já esta tarde que vai pedir ao Parlamento para reapreciar esta lei. Marcelo Rebelo de Sousa considera que, se há dúvidas, é necessário que sejam esclarecidas de uma vez por todas. Concorda?
Pois, eu devo dizer que nós temos vindo a discutir esta lei à medida que os casos vão surgindo, de forma se calhar um pouco seletiva até na comunicação social, percebemos que estamos perante uma lei relativamente complicada, com alguns elementos que parecem inexplicáveis, porque significaria, no limite, que qualquer pessoa que aceitasse um cargo ministerial teria que consultar os seus vários familiares, porque eles seriam prejudicados. Eu compreendo e defendo que um familiar não pode obter uma contratação pública por parte do Ministério tutelado pelo seu familiar. Isso parece-me relativamente claro, mas de outros ministérios parece-me claramente excessivo. Mais do que isso, aquilo que se percebe é que ao longo deste tempo o próprio governo e diferentes figuras do regime têm vindo a dizer que a lei tal como está escrita não deve ser interpretada e não deve ser aplicada tal como a lei está escrita. E percebemos também que existe aqui o risco, na verdade, da lei ser inconstitucional. Bom, eu acho que nesta matéria, ao contrário de outras matérias, o Presidente da República tem razão. É melhor voltar à mesa de trabalho e desenhar uma lei que permita toda a transparência, todo o acompanhamento destas situações, para que de facto exista mecanismos exigentes, transparentes, mas não estapafúrdios de gestão das incompatibilidades.
Esta ainda não garante?
Esta aparentemente não, porque de facto tem aqui um conjunto de elementos excessivos e, portanto, difíceis de cumprir, e depois percebemos que as próprias instituições resolveram fazer uma interpretação da lei a contrário do que está escrito na lei. Ora, eu acho que as leis devem ser claras e devem ser aplicadas na forma como estão. Se há uma lei que não pode ser aplicada ou que corre o risco de ser inconstitucional, então ela deve ser revista e deve ser corrigida, mantendo, obviamente, essa exigência de transparência e de fiscalização de todos estes processos.
Ana Drago, no Não Alinhados, sempre às terças-feiras, na antena da TSF, e para ouvir a qualquer momento em tsf.pt ou em podcast. Até para a semana.